Quem nunca escutou a expressão morrer de amor? Pois é, olhando apenas para o nome, Síndrome do Coração Partido, parece que é bem isso mesmo.
Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu oceano. E esqueço que a
Opa, opa, opa. Mas a síndrome do coração partido não é bem assim.
Se descreve em torno de 40, 45, 48% dos casos a presença de um desencadeante, de um estressor psicológico. Mas, nos outros casos, também tem um estressor físico. Então, você tem em 40% estressor físico. Então, é uma síndrome associada ao estresse, que pode ser tanto psicológico como físico. Estressor físico que está associado à síndrome do coração partido, a gente tem excesso de atividade física, pode ter, por exemplo, um quadro de excesso de uso ou abstinência de álcool, estado de hiperatividade da tireoide, então hipertireoidismo. São estados que sobrecarregam o coração e que podem desencadear essa síndrome também. Então, estressor físico. Do estressor psicológico, então, depois daquela clássica situação de descrever casos onde você tinha relacionamentos amorosos que eram interrompidos ou falecimento de entes queridos que deu origem ao nome coração partido, você começou a se descrever uma série de outras situações. Então, por exemplo, brigas conjugais. Então, não tinha uma coisa de tristeza. Às vezes era uma crise de raiva, de ira, de irritabilidade. Também tinha coração partido depois. Outras situações, por exemplo, vítimas de assalto, sequestro, que ficavam, né, sobre a tensão de ameaça, então aí o sentimento de ameaça também funcionava como um desencadeante. Falências, né? Então pessoas que estavam numa situação de falência, né, de ruína financeira, um outro tipo de emoção, também precedendo a síndrome do coração partido. Então se percebeu que não era um tipo único de sentimento, de experiência emocional que desencadeava.
Quem fala é o professor Renério Fragua Júnior, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Descrita pela primeira vez no Japão, em 1990, a Síndrome do Coração Partido não veio com esse nome de fábrica. Na verdade, ela pode ser chamada de cardiomiopatia de estresse ou também Síndrome de Takotsubo, que é um tipo de armadilha para polvos no Japão.
É o típico nome que faz um desfavor para as pessoas. Eu não sei quem inventou, mas é péssimo. Tanto que existe um outro nome, né, chamado Síndrome de Takotsubo. Em japonês, significa armadilha de polvo. E, aparentemente, o formato que o coração fica depois de passar por um processo de grande... Nesse caso, né, da pessoa passar por um processo de grande estresse e os sintomas, as reações fisiológicas fazem o coração daquela pessoa ficar com um formato esquisito.
Essa é Erika Rodrigues Colombo, psicóloga e mestre em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela ainda comenta sobre a denominação de síndrome.
Existe uma diferença entre doença, síndrome. Então, doença é sempre algo com uma causa física, né, ou psicológica, bem determinada. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que essa síndrome, entre aspas, tem causas bem determinadas, né? Por isso que o nome oficial é cardiomiopatia, que significa uma doença do músculo do coração. Mas síndrome é um nome mais genérico para quando a gente observa um conjunto, né, de sintomas que não estão bem definidos e que a causa é um pouco nebulosa ainda, né? Então, algo que um dia foi chamado de síndrome pode, a partir de estudos, de observações mais profundas, ser chamado de doença depois, né? Porque aí significa que a gente entendeu como aquilo funciona e está bem definido. Então, por isso, esse nome deveria cair em desuso, já está ultrapassado e só confunde as pessoas, né?
Ambos os profissionais concordam que o nome causa estranheza, já que ela não está relacionada somente com situações românticas ou amorosas. Mas essa não é a única situação ambígua quando tratamos essa síndrome. Muitas pessoas podem confundi-la com um infarto.
O que chamava a atenção é que inicialmente se acreditava que esses eventos, né, psicológicos desencadeavam um quadro cardíaco muito semelhante ao infarto do miocárdio, mas não tinha aquela lesão muscular que o infarto normalmente faz. Então se acreditava que essa síndrome ela tinha uma evolução benigna, porque o que se observava é que não existia o entupimento das coronárias. Então, só fazendo um parênteses do ponto de vista médico, qual que é a diferença? Então, essa síndrome do coração partido, a pessoa tem uma sensação como se fosse infarto. Tem um mal-estar no peito, um aperto no peito, tem uma sensação de desconforto. Quando vai fazer os exames para verificar se houve lesão do miocárdio, que é o que ocorre no infarto, não se tem elevação das enzimas que marcam a morte celular, né? Não se tem a imagem da artéria obstruída como tem no infarto do miocárdio, porque no infarto do miocárdio ocorre uma obstrução de uma artéria coronária. E essa obstrução leva a uma perda de sangue para uma região do miocárdio, do coração, e aquela região sem sangue, ela acaba tendo morte celular e o miocárdio ali não contrai. Então, o coração não contrai direito no infarto. Na síndrome do coração partido, não tem essa lesão vascular, mas o miocárdio ele não se contrai adequadamente. Então, o que ocorre é um problema da contratura do miocárdio, na grande maioria das vezes desencadeada por um evento estressante emocional, e que o coração, também na maioria das vezes, ele fica com uma dilatação apical.
A maior incidência da síndrome é em mulheres, sobretudo as que estão ou já passaram pela menopausa. Um estudo publicado pelo European Heart Journal Supplements mostrou que cerca de 90% dos indivíduos afetados são mulheres e 80% têm mais de 50 anos. Ainda, o estudo demonstra que as mulheres com mais de 55 anos têm 10 vezes mais chances de desenvolver a cardiomiopatia que homens.
Essa síndrome ela ocorre com mais frequência em mulheres e caracteristicamente em mulheres na menopausa, em torno de 60 a 70 anos. Se descreve uma associação importante com o estrógeno. Então, o estrógeno ele tem a atividade que acaba, de algum modo, protegendo essa reação do miocárdio ao estresse. Então, na redução de estrógeno, tem inclusive estudos com animais mostrando que ocorre uma maior vulnerabilidade do miocárdio para a ocorrência do coração partido, inclusive aquele que a gente chama de apoptose, né, que é a programação da morte celular. Então, a célula, quando ela está sofrendo uma injúria, ela desencadeia enzimas que acabam destruindo o DNA e leva à morte celular. O estrógeno protege um pouco esse tipo de reação.
Do ponto de vista da psicologia, Érica ressalta que a reação das pessoas às situações que podem levar à cardiomiopatia do estresse varia muito de acordo com a estabilidade emocional de cada um.
Mas tem uma teoria dentro da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que chama Big Five. É uma teoria que a gente usa para pensar a personalidade. Big Five porque dentro dessa teoria os autores definem 5 grandes fatores que a gente pode observar que em diferentes proporções compõem a personalidade de todas as pessoas. Então, os 5 fatores são o quanto a pessoa é extrovertida ou introvertida, o quanto ela consegue se abrir para as experiências. Um outro fator chamado amabilidade, a capacidade dela ter consciência sobre si, sobre os outros e o mundo. E o que interessa aqui, que é o neuroticismo. É um nome esquisito, mas é um fator que analisa o quanto que a pessoa consegue ter ajuste ou desajuste, estabilidade ou instabilidade emocional. Então, tem algumas pessoas com esse nível de neuroticismo mais alto que têm maior vulnerabilidade a situações de estresse, que têm menos capacidade de darem com situações de frustração ou que vão apresentar mais respostas que a gente chama mal adaptadas para lidar com situações inesperadas, porque todo mundo passa, né? A gente não consegue controlar a nossa vida, as nossas experiências, a gente só consegue controlar justamente a forma como a gente vai lidar com elas. Então, pessoas com um neuroticismo alto, elas vão ter maior probabilidade de ter ansiedade, depressão, viver as situações de forma emocionalmente mais intensa, elas acabam sofrendo mais, ou são aquelas pessoas que quando se apaixonam muito e sofrem mais oscilações emocionais por conta disso. Faz sentido a gente pensar que pessoas que têm uma maior propensão a essas grandes oscilações emocionais podem, então, também ter uma maior propensão para síndrome do coração partido, para terem uma reação fisiológica mais intensa numa situação de grande estresse.
O psicológico é uma parte fundamental na aparição da cardiomiopatia do estresse, mas o corpo tem igual importância, tanto na prevenção quanto no desenvolvimento dessa condição.
Corpo, mente e emoções são coisas que estão extremamente interconectadas. A gente não pode pensar em nada que seja só físico ou só mental ou só emocional. Isso não existe, até porque a gente só sente as nossas emoções a partir de uma cadeia de processos que o nosso cérebro desencadeia no nosso organismo, né? É a partir disso que existem os estudos da psicossomática, por exemplo, né? Mostrando quanto que o que a gente pensa, o que a gente vive está relacionado com o desencadeamento das emoções, tanto fisicamente quanto o que a gente sente, né, os sentimentos.
Nos Estados Unidos, pré-pandemia de Covid-19, entre 1,5% e 1,8% das pessoas que tiveram sintomas cardíacos identificaram como causa a síndrome do coração partido, segundo um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já na pandemia, o número subiu para 7,8%. Considerando outras doenças, ela é uma condição rara, mas o ensinamento dado para ela pela Érica e por Fraguas é importante para todas as doenças.
Então, não adianta só você tratar o psicológico da ansiedade, se você não tem hábitos que estão favorecendo uma vida com menos ansiedade. Eu sou uma forte defensora de que toda terapia tem que começar cuidando do corpo, né? No sentido de óbvio. Um psicólogo não é um médico, né? Não vou tentar tratar sintomas de, sei lá, a pessoa tem diabetes. Mas é no sentido de que a gente tem que olhar. Bom, como é que tá a máquina, né? O básico. Por exemplo, se você tem um computador que não tá funcionando direito, você não vai esperar que, sei lá, um computador de 15 anos atrás rode com a mesma potência de um computador que você comprou esse ano. Então, a máquina tem que ela oferece o desempenho proporcional ao quanto você está cuidando das peças.
Então, eu acho que a prevenção começa com o desenvolvimento da saúde, né? Você, né, tendo uma alimentação legal, você vai evitar fatores de risco que comprometem o coração. Pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia, fazer atividade física, mesma coisa, né? Conseguindo ter uma vida mais ou menos equilibrada do sono, aí você reduz o risco de ter esse tipo de síndrome.
A ideia do episódio de hoje é desmistificar a cardiomiopatia do estresse, mais conhecida como a síndrome do coração partido, uma condição séria que atinge mais mulheres do que homens, de complicado diagnóstico e que, por conta do nome, é mal interpretada por muitas pessoas. Então, fique tranquilo, não é porque você terminou um relacionamento que está suscetível à síndrome.
Agradecemos a psicóloga Érica Rodrigues Colombo e o professor Renério Fragua Jr. por participarem do episódio. Este é o Fora da Caixa, podcast da Jornalismo Júnior, e o episódio de hoje foi produzido em parceria com o Núcleo de Ciências, o Laboratório. Nós, Alessandra Ueno
e Júlia Stanislau,
diretoras do Laboratório, fizemos a apuração e o roteiro deste podcast. A edição foi feita por Felipe Moraes e Diego Facundini. A direção é de Beatriz Pessinato, Gabriele Melo e Mariana Rossi.
Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio e até a próxima!